Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E esse é o episódio número 201 do nosso OdontoCast. Episódio 201, né? Sem pressa nem pausa, sequência, frequência, fazendo a roda girar desde o primeiro, lá em 2019, se não me engano, né, Thiago? Até agora, nossa, quanta água embaixo da ponte, muitos convidados especiais. Nós temos a série por dentro dos laboratórios do Brasil, nós temos as séries dos eventos da Intelectus, que nós fizemos lá as rodadas de aquecimento lá com os palestrantes, assim como no APDESP Business e no Pro Experience também, né? E hoje nós vamos falar de mais um evento com mais um super convidado e outro que também é organizador que está aí acompanhando aí a nossa live. Então, fiquem ligados. E para vocês que ainda não conhecem o nosso trabalho, além de trilhar ali pelo Spotify, o Thiago tem até alguns dados interessantes, né? O nosso podcast hoje é ouvido em 220... Não, quantos países aí, Thiago? 28 países. 28 países, milhares de curtidas, 774 seguidores, né? É coisa de matemática aí, né? Ou seja, tem brazucas ao redor do mundo, nos 5 continentes aí, curtindo o nosso conteúdo. Além disso, nós temos muita coisa bacana no Instagram.
Arroba comunidade K2Go.
No Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
E no YouTube.
youtube.com/comunadek2go.
Vem cá, gente, vocês que estão aí, vocês curtem o nosso conteúdo, então eu vou pedir uma gentileza para vocês. O nosso YouTube é o nosso canal bebê e nós precisamos chegar em 1.000 seguidores. Deve estar hoje com uns 600. Falta pouco. Então, se você deixar o seu like, se você compartilhar agora e falar, ó, marca aí para seguir, vai ajudar bastante, porque daí, a partir de 1.000, é uma outra plataforma, são outras funcionalidades. Se vocês estão curtindo aí a série Gestão Simplificada para Laboratórios, que eu estou gravando vídeos toda semana para levar gestão gratuita para quem não consegue entrar na consultoria, não consegue comprar um curso de R$99, não tem problema. Vai lá, tendo internet, faz um NetGato aí com seu vizinho, pede para ele a senha e acessa o Gestão Simplificada, que você vai ter muito conteúdo legal. Então, encaminha, compartilha, deixa o like, que isso é super importante para nós. Bom, e hoje, ó, 653, semana passada estava menos de 600, então...
Chegar nos 1.600, estamos com balhota, né, Cogut?
Opa, a gente vai fazer aqui, eu vou tocar pandeiro ao vivo aqui para vocês.
Não, pandeiro, então eu vou tocar outra coisa aqui. Campainha aqui, porque campainha então, é mais legal.
Então, vamos lá, gente. Não vamos deixar o nosso super convidado esperando, que nós temos um tema muito bacana, falando de um evento importantíssimo. Tenho muito para explorar sobre esse evento, acho que uma hora vai ser pouco, mas vamos lá, Thiago. Quem é o nosso convidado de hoje e qual é o nosso tema?
Hoje, para falar sobre a importância da morfologia na carreira do protético, nosso querido amigo Arthur Yamamoto. Seja bem-vindo, Arthur. Tudo bom, meu querido?
Tudo bem. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Marcos.
Seja muito bem-vindo, meu querido. Olha, creators, estaremos juntos depois. Nós vamos fazer o merchan aí, como fazer para se inscrever. Dá tempo, tem vaga ainda, dá para participar? Tem ingresso para vender ainda? Se não me engano, são 11 palestras, né? Isso, depois queria que você falasse um pouco, mas tem vaga ainda.
Tem vaga ainda. Eu peço para o pessoal não deixar para a última hora, né? Que o técnico geralmente deixa para a última hora as coisas, né?
Não, a gente vai deixar.
Não adianta pedir, cara. Vai ficar para a última hora. Essa galera enrolada.
E, gente, além de todos os convidados que vocês vão ver ali nos links que nós vamos disponibilizar, ingresso a preços super acessíveis, um tema super importante, porque é a base, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu vou estar lá, não só eu, mas Jones, Maia, Lucas Bento, lá da Maiper Contabilidade, eu representando a K2Go, vamos estar lá dando um abraço em vocês, já reservei meu hotel, já tenho minha credencial, gentilmente cedida aí pelo Arthur, então vamos nos ver. Bom, vamos dar aí o pontapé inicial aí no nosso bate-papo, tem muito assunto, parece que é um assunto simples, né? Anatomia, morfologia, voltado para a prótese, né? Parece que vamos ficar só nesse tema, mas, gente, é muita coisa. Eu sempre digo para todos os empresários da prótese que entram na nossa consultoria e eles entram preocupados. Nossa, eu preciso investir, eu estou ficando para trás, eu ainda faço fundição, ainda estou com injeção, eu quero começar a fresar, eu quero começar a imprimir. Opa, Tawana, nos veremos lá. Por favor, me procure, a gente tem muito o que conversar. E daí o pessoal fala, preciso investir e tal, não sei por onde começar. Como que eu faço uma agenda de gestão? Eu falo, meu amigo, primeiro, respira, relaxa. Por falar em respira, relaxa, vou dar um spoiler da nossa live depois da semana que vem, mas depois eu comento sobre isso. Respira, relaxa, fica tranquilo, porque o principal do seu laboratório você já tem. Como assim já tem? Eu falei, é o protético. Não adianta, faz sentido, como nós já pegamos aí laboratórios com 4 milhões de investimentos e que não tinha um bom protético para cuidar tanto da análise, do planejamento, quanto da finalização e controle de qualidade, não adianta nada. Não existe máquina plug and play de fazer dente adaptado com anatomia, morfologia e mimetizado. Não existe isso. Então, o principal, meu amigo, você já tem. Claro que, a partir do momento que você tem uma empresa, você é um empresário. A partir do momento que você tem uma equipe, você é um gestor. Então, você tem que saber algumas regras básicas para não ter as dores comuns da prótese. Quais sejam? A dor de, eu não tenho tempo, eu perco muitos eventos sociais. Eu chego cedo, mas não tenho horário para sair do laboratório. Eu trabalho pra caramba e não vejo a cor do dinheiro no caixa. Tenho dificuldades. Não sei lidar com gente, com equipe. Preciso de um protético para me ajudar. O cara que é bom quer ganhar mais do que eu. O cara que é ruim, ele não acompanha o trabalho que eu preciso. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema hoje. Qual que é a nossa dica da consultoria? Chegando aí em mais de 220 consultorias, a maioria em laboratórios de todo o Brasil, até fora do Brasil. Então, a gente tem algumas dicas para você se virar sobre isso. Mas antes, já passando a palavra aí para o Arthur. Arthur, qual a diferença entre anatomia e morfologia? E, na tua visão, qual a importância da anatomia e morfologia para o TPD? Já que o TPD é a base do laboratório de prótese, qual a importância da anatomia e da morfologia na tua visão pro protético, na evolução da carreira desse protético?
Anatomia consiste na forma, né? Na forma do dente. Morfologia, parte anatômica do crânio, no geral, é uma parte morfológica do dente, né? Onde ela...
É o conjunto da obra.
Isso, é o conjunto, né? Essa parte da anatomia e da morfologia é muito importante para os técnicos, não só para o dia a dia, mas para quem quer, no futuro, se formar um grande ceramista, ele precisa já ter a morfologia e a anatomia na cabeça. Por isso que eu insisto tanto em treino, também em cursos nessa área de anatomia, de morfologia, com grandes técnicos como o professor Paulo Cano, que deu início a tudo isso aí, professor Flores, a professora Priscila, vocês entrevistaram a semana passada. É muito importante o técnico treinar essa área aí, a parte morfológica, para não precisar pensar na hora, né, de fazer, de construir o dente. Pensar na harmonia, né, do sorriso também. Levando tudo isso em conta, também pensou nesse evento, informar mais as pessoas sobre a importância da morfologia, o que o técnico tem que estudar antes de começar uma carreira de sucesso.
Assim, até a ideia, eu estava assistindo um vídeo ali do Flores, um abraço grande para o Flores que está nos ouvindo agora, e foi bacana a ideia, né, de como que surgiu a ideia de fazer esse evento, né, porque na realidade vocês já tinham um grupo que discutiam, debatiam esses temas, e daí vocês chegaram no ponto assim de pensar, não, vamos fazer um meeting, vamos fazer um encontro, vamos levar isso daí, vamos levar esse conhecimento, compartilhar isso daí com a classe, né? com os protéticos, dentistas, por que não, né? Para terem acesso também a esse nível de informação que nós estamos trabalhando aqui nos nossos grupos. Foi assim mesmo, né, Arthur?
Isso. A gente criou esse grupo, o Creators, para discutir sobre morfologia, sobre anatomia, né? Com grandes nomes aqui da morfologia, grandes professores. Num curso aqui que a gente organizou em Balneário, no meu instituto, a gente começou a conversar com o pessoal de dentais também, falou, por que não organizar um evento aqui nessa região, né? Voltado à morfologia. Aí começamos a amadurecer essa ideia, já faz 2 anos, mais ou menos. especulando onde fazer, quem convidar. A gente tem grandes nomes, sobrou muita gente boa também, só que a gente teve que escolher, né? Alguns, a gente foi convidando, esses professores prontamente aceitaram, né? Abraçaram essa ideia para a gente conseguir divulgar mais esse evento e também mudar a percepção dos técnicos, principalmente os novos técnicos que estão indo para o digital direto. Acho que a gente tem essa necessidade de informar melhor esse pessoal, que eles têm que estudar um pouquinho mais sobre morfologia também, não só no digital, né? Para eles não passar apuro depois.
É, isso mesmo. Aí falando de anatomia, Reginaldo Silva mandou uma mensagem aí para a gente, um monstro da anatomia aí, para quem quiser aprender além do meeting, também vale a pena fazer os cursos do Reginaldo aí, pessoal. Sou fã mesmo do trabalho dele, né? E para quem está boiando aí, gente, que você não tinha ouvido falar ainda sobre o evento, o que a gente está falando aqui agora é sobre o primeiro meeting de anatomia dental, o Creators, que o Arthur Yamamoto e o Zé Flores estão se organizando ali para trazer para a gente. Isso aí é maravilhoso. Primeiro, porque vocês são muito corajosos, porque fazer um evento não é fácil. Então, tenho certeza que está passando por bastante tempestade por aí. Mas isso, graças a Deus, tem pessoas com essa coragem para trazer o que é necessário para o nosso setor, né? Para a nossa área, que o protético ele precisa ter congressos de qualidade e com conteúdos de qualidade, não só para ir lá aprender, mas para ir lá também se comunicar e se conectar com outros protéticos também. Então, se você nunca participou de um congresso, tá aí a oportunidade de participar de um excelente congresso que ainda tem praia perto, né? Então, fica fácil de você cuidar, curtir aí no tempo que você for ficar. Para quem não sabe ainda, vai acontecer no dia 29 e 30 de setembro e alguns dos professores que estão confirmados aí, a gente já falou do José Flores, a Priscila Rizzi, que estava com a gente na semana passada, tem o Leopoldo Leite, Alexandre Santos, Reinaldo, Léo Bocabella, Dorival Edson, tem muita gente bem conhecida aí, não falei todos ainda, tem mais professores também, mas por que, que é importante a gente falar sobre esse tema na minha visão, tá, Arthur? Aqui a gente está trazendo o tema da importância da morfologia na carreira do protético, e aí eu tenho que trazer o que o Kogut falou com... reafirmar o que o Kogut falou, né? Não adianta nada você ter lá 2, 3, 4 milhões investido em maquinário, estrutura e tudo que você precisa para ter um super laboratório de prótese e não ter um super técnico em prótese, que é aquele cara que vai fazer o planejamento. E tudo bem, para você que está ouvindo aí, pode até parecer um absurdo, provavelmente porque você é técnico, você é esse técnico que vai resolver os problemas, né? Só que tem muita gente que pensa, por exemplo, ah, eu tenho esse laboratório, vou abrir outro e vai rodar bem igual o meu. Não. Se você não tiver lá dentro, não tiver um técnico sênior para cuidar daqueles casos ali, vai ter uma dificuldade de organização muito grande. Dá para organizar? Dá para organizar. Mas e aí, nesse ponto que entra, a questão do conhecimento de anatomia e de morfologia te capacita diretamente para poder fazer planejamento de trabalhos e execução de trabalhos com qualidade na prótese, né? A Priscila, ela falou no episódio passado, por exemplo, que quando você pega uma biblioteca fixa ali do Exocad, uma genérica mesmo, né? Peguei uma biblioteca genérica do Exocad, encaixei o dente na posição ali, dependendo de como é que tá o preparo, da altura daquele trabalho, vai ficar um Frankenstein aquele dente, né? Implante, sobre implante, então direto acontecem umas maluquices danadas ali, que tem técnicas para a gente trabalhar para evitar que aconteçam, mas que de qualquer forma vai exigir que você mexa na modelagem daquele trabalho ali. Quando você começa a mexer na modelagem, por mínimo impacto que você cause, diretamente você está trabalhando na função daquele paciente. E aí quando a gente fala de estética, aí gosto, cada um tem o seu. Tudo bem, de cor e outras coisas do tipo. Agora, quando a gente fala de função, precisa seguir muito bem, né? E aí a anatomia, que o Meeting fala muito sobre isso, pega pesado. E a morfologia que a gente está trazendo aqui nesse episódio, elas se conectam muito bem para trazer também outra conexão, que é a estética e a função do sorriso ali, né? Só que aí, Arthur, falando sobre essa importância da morfologia, né? Normalmente a galera, quando eles estão... Normalmente eu digo agora, né? Nessa nova era aí da odontologia, principalmente digital, tem um pessoal que eles estão começando a trabalhar como cadista no laboratório. Sim. E aí começa a trabalhar no cadista, fica ali 2, 3 anos como cadista, aprende um pouco sobre aquele trabalho, ele sai do laboratório e abre a própria central de planejamento dele. Isso está errado? Não, deixa o cara ter o conhecimento. Outras coisas está tudo certo. Só que a gente está vendo cada vez mais, está vendo a galera sem esse conhecimento. ele não tem o conhecimento nem de ser empresário, gestor, nem o conhecimento de ser um protético de bancada que inserou muito dente na vida para fazer planejamento, né? Eu fui um cadista desse que ficou 2 anos e começou a fazer projetos e outras coisas. Eu falei, cara, isso não é para mim. Vou cuidar de gestão, que é para mim. Então, eu acredito que as pessoas têm que ter uma noção disso, né? Só que aí entra essa questão da importância da morfologia. Essa galera está deixando o básico bem feito de lado, que é entender sobre o básico que ele faz no trabalho. Como esse dente vai se adequar perfeitamente à realidade, ao contexto deste paciente especificamente, né? Aí na personalização que a prótese exige tanto. E aí, quem vai nesse congresso? Quem está indo aí no primeiro meeting de anatomia dental? É tão legal ver isso, né? O primeiro meeting de anatomia dental em Balneário Camboriú.
Primeiro de muitos, que sejam.
Muitos que virão por aí, né? É, o que que esse cadista que abriu a própria central de usinagem, ou que está pensando em fazer isso agora, ou que está se desenvolvendo como cadista, quais dessas aulas, ou o que que você acha que é legal dele acompanhar num congresso como esse?
Então, a gente montou essa grade aqui pensando neles também, principalmente neles, né? E os novos estudantes de prótese. É, esse estudo morfológico, para o cadista, seria importante também para harmonização facial, né? Que seria a escolha do dente próprio para o rosto, né? Quem vai falar bem disso é o professor Flores, né? A Priscila também vai falar muito sobre isso. É, outro que pode falar bastante coisa boa também em relação ao digital e o analógico seria o Alexandre Santos. Ele trabalha muito bem com isso, né? Eu acredito que essas palestras vão ser bem importantes para eles também. Fora o Henry Reynoso, né, um peruano, ele é grande amigo do Flores, vai falar bastante sobre digital também. Acredito que ele possa falar bastante coisas sobre a forma dos dentes, a morfologia em si, o estudo da morfologia, né?
Legal, eu gostei da aula do Dorival Edson também, ó, desmistificando o canino. Dicas que facilitará a compreensão. Dorival está com a gente aqui. Olha que doido que é isso, né? Vai ter uma aula específica para desmistificar um dos dentes ali, né? Tudo bem que é 4 no final, mas vai desmistificar um especificamente. Olha que legal, né, cara? Então vai ser bem direcionado mesmo para a anatomia, né?
Isso. É que o canino, geralmente quem começa o canino é o dente mais difícil, né? Para a gente conseguir harmonizar na boca, né? E fazer também, construir também. É muito difícil. Tem uma forma bem específica, que é a transição dos dentes anteriores para os posteriores, né?
É, hoje até o digital já vem com essa... O pessoal às vezes se gaba, né? Então, eu tenho 1000 bibliotecas, tal, mas acaba usando aquelas 5 padrão ali, né? Quando não, 1 ou 2, né? E depois, se você não tiver esse domínio, essa técnica... Tanto é que os melhores cadistas que nós temos contato aí em tantas consultorias são aqueles que passaram pela bancada, que fizeram muito enceramento manual, né? Nós temos aí até o exemplo da própria Priscila, que vai estar palestrando aí também, né? E daí ela traz essa visão pensando, uma coisa que ela falou também na nossa live aí, que marcou uma das muitas coisas, né? Que é pensando na dor do paciente. Qual que é essa dor? Claro que a estética, ela tem o limite da função, né? Você tem que fazer a conciliação das duas. Eu não posso atropelar a estética se eu for impactar na função. Claro que, às vezes, aquela dor da alma é muito voltada para a estética, né? Mas a função tem que ser levada em conta, toda essa anatomia, toda essa morfologia. E quando ela faz essa anamnese, né? Ela comentou, né? Que então vai na dor do paciente e já deixa bem claro para ele quais são os limites e tudo mais. Então, que bacana que está tendo isso o Brasil. Você sabe muito bem, né, Arthur, que ele é referência mundial na prótese odontológica, na função, tanto na função quanto na estética, né? Nós temos os Brazucas, está aí o exemplo desse Odontocast, né, dessa live que é vista aí em 28 países e não é traduzida. Claro que hoje você consegue colocar legenda, nós temos alguns seguidores aí de outras nacionalidades, mas a grande maioria, eu diria que mais de 90%, são brasileiros que estão lá fora defendendo isso. E uma das dores que a gente persegue, agora já entrando um pouquinho no nosso tema aqui, no nosso lado aqui da consultoria, é aquele protético que ele tem uma fase de encantamento, quando ele começa a perceber que ele tem habilidade, que ele começa a dominar, ter uma certa noção de anatomia, de morfologia, de materiais, de técnicas, e começa a desenvolver uma habilidade manual e começa a entregar, devolver sorrisos com feedbacks muito bons. Aí começa a ser demandado pelos dentistas, aí ele começa a contratar, começa a investir. Daqui a pouco ele está com 10 funcionários, está com uma estrutura que tem um XPTO de dinheiros por mês que custa para manter aquela estrutura, tem que lidar com o ânimo da galera, e aí tem que lidar com os quatro temperamentos, viu, Flores? Tem aquele fleumático, tem o sanguíneo, você tem que saber minimamente como se conduzir aquele... Cada um tem uma visão própria, né, do seu espaço, do seu ambiente, da sua ambiência, né? E daí ele percebe que tem problemas na contabilidade, que tem problemas no fluxo de caixa, que tem clientes que dão prejuízo, que tem que fazer uma tabela de preço, não sabe nem por onde começar, ou seja, percebe que precisa de gestão, né? E daí a K2Go surgiu com esse intuito, né? De tratar essa dor dos empresários, trazer de uma forma simples. Ah, Cogut, eu quero a consultoria, a gente faz junto com você. Nós temos um ano lá, nosso timeline lá de ficar acompanhando as implementações vai até um ano. Cogut, eu não tenho nem um centavo, não fiz nem o CNPJ, não tenho nem um computador. Hackeia a internet do seu colega, vai na casa da sogra, pede a senha e entra no YouTube da K2Go. Lá você tem uma série de gestão simplificada que só assistindo aquilo ali, você já tem um belo caminho para evitar alguns erros que podem se transformar em dores. Isso, mas cara, o ponto aqui...
O laboratório legal também.
Também, o laboratório legal... Mas... Exatamente, o laboratório legal, fazendo assim um breve resumo, Arthur, é uma iniciativa aí junto com a PDS, porque eu sei que está apoiando lá o evento também. Tem o site, né? Todo mundo pode entrar e se cadastrar. Fizemos aqui dentro da consultoria um levantamento de que nós temos cerca de 3 mil laboratórios formalizados, cerca de 18 mil laboratórios no total informalizados e cerca de 30 mil TPDs. E aí fica aquela coisa, trabalha no fundo de quintal, não recolhe imposto, não dá nota, não faz um preço. Então, nós criamos um programa buscando quem? A PDESP, buscando a MAIPER, que é a parte de contabilidade, a K2Go, onde uma taxinha que cabe no bolso de qualquer protético informal do Brasil, ele vai ter registro no CRO, ele vai ter CNPJ, vai ter um curso de precificação, vai ter um ano de licença de software para controlar a sua produção, vai ter contabilidade, enquadramento contábil, treinamento para começar do jeito certo, não dando tiro no mercado, que depois acaba saindo pela culatra. Então, esse é o projeto Laboratório Legal, é hashtag Laboratório Legal, curtam, apoiem, se inscrevam e compartilhem essa ideia. A gente quer fazer um grande movimento. Alguns dos movimentos que nós estamos fazendo, até perdão por sair do tema, Arthur, eu já volto, é que o Thiago trouxe aí, deixou a bola quicando, eu tenho que comentar, porque importa para toda a classe. Algumas das coisas que nós estamos trazendo, Sindicato dos Empresários da Prótese, representatividade política, para ter um MEI, por exemplo, para ter outras formas, né? Então, tudo isso a gente está se movimentando para trazer. Mas, voltando aqui para nós agora, e para o meeting, Arthur, um dos grandes problemas que nós observamos hoje, que é uma das dores, principais dores dos laboratórios que nos procuram, é a falta de mão de obra qualificada.
Sim.
E aí, o protético, o dono do laboratório, reclama. Pô, o cara que é bom, ele quer ganhar mais do que eu. Ou não está aí procurando emprego, ele está tocando o projeto dele. E o cara que sai da escola de prótese, ele não sabe. E eu pegar um aprendiz ensinado zero, é muito doloroso. Porque eu tenho que parar de produzir para ficar e falar assim, olha, vamos fazer um enceramentozinho básico, seja no digital, seja aqui na mão e tal. E eu não tenho tempo para isso. Só que hoje, tem muitos recursos para isso na área de educação. Né? Até dentro do site da K2Go, a gente fez o desafio da Priscila, que quem chegasse lá a 9 elementos, se não me engano, ganhava uma mentoria com ela, e teve laboratório que fechou um programa para toda a equipe fazer. Então, assim, aí eu estava conversando com o laboratório, até falei isso já na live da semana passada, mas vale a pena reforçar que pode ser que alguém não tenha ouvido e vai ouvir agora. Aí tem um dos clientes que eu estava atendendo, quando eu falei assim, ó, vamos montar um programa de capacitação de mão de obra, começando pela anatomia e morfologia, olha só. Que é a base para você criar um laboratório assim, dentro de um padrão legal. Aí o dono do laboratório falou para mim, Kogut, já treinei muita gente, os caras pensam que estão bons, já saem, já levam aí meus clientes. Eu falei, primeiro, não gaste teu tempo, hoje você já tem recursos, hoje você tem cursos, hoje você tem um meeting, você tem cursos que JP é um deles, tem vários cursos aí, a PDESP tem várias indicações, K2GO tem curso online, começando do básico até o avançado, seja Exocad, seja enceramento, seja gesso, como fazer um modelo sem borda lá com dados. Você faz o seguinte, quando eu era funcionário do mundo corporativo, eles me pagavam. Por exemplo, vamos fazer um MBA no COPEAD do Rio de Janeiro. Quanto custa? Naquela época, 2006, R$34 mil. Só que nós vamos pagar para você esse MBA e você vai assinar aqui um contratinho. Se você sair antes de 3 anos da companhia, você tem que devolver o que a gente investiu em você nesse curso. Porque é o tempo que a gente estima que para você devolver o teu investimento. Então, olha, meu amigo, eu te pago aqui um ExoCAD básico, um avançado, te pago o curso, você vai no Creators, eu vou te desenvolver, vou pagar passagem, tudo, se você tem condições, mas nós vamos assinar um termo. Se você não parar de contribuir no próximo ano aqui no laboratório, sair antes do final de 2024, não usar o conhecimento aqui para eu que estou te financiando, você vai ser devedor aqui, você vai assinar um promissorinho que você tem que me devolver esse dinheiro. É uma das formas, mas são dicas, isso é gestão simplificada. Isso é você estar antenado para não ter desilusão. E eu digo que desilusão é uma bênção. Desilusão é tirar o véu da ilusão, sinal que você estava iludido. Então, faz sentido para você essa filosofia de levar e compartilhar conhecimento e de investir para que o laboratório tenha cada vez mais capacitação de mão de obra, sem esse medo de sair e montar concorrente, Arthur?
Eu acho que faz muito sentido. Tanto é que eu montei um centro de treinamento, né? Um instituto agora. E quero levar mais e mais conhecimento para o pessoal aqui, principalmente para o pessoal da região de Santa Catarina, né? Tentar desenvolver, fomentar mais esses cursos de anatomia, de morfologia, né? Inclusive, tenho parceria com o Flores aqui, ele vem... pelo menos umas 4 vezes por ano, ele vem ministrar curso aqui no meu instituto. E quero também trazer o Dorival, estou conversando com ele, né? Para ver se a gente consegue trazer um curso de cerâmica dele aqui, voltado para iniciantes também. Eu não acho que eu crio, como se diz, concorrentes, né? Mas a gente quer ajudar... os nossos amigos aqui, os nossos colegas TPDs, né? A gente nunca perde, a gente nunca... Acho que nunca tem concorrente, na verdade, né? Tem trabalho para todos, eu acho.
Cara, tem 330 mil dentistas. 2.700 laboratórios registrados pelo CRO. Tudo bem que não são todos os dentistas que fazem prótese, mas dá um número bacana disso aí, né? Então, com certeza, tem trabalho para todo mundo. Se a gente pensar que... a quantidade de facetas dentárias superou a quantidade de implantes mamários. Implantes mamários no Brasil é o maior do mundo, né? Então, está crescendo para caramba. O que a gente tem contabilidade de elementos aí é por implante, porque as empresas de implantes conseguem falar quantos implantes elas venderam, então a gente consegue fazer uma estimativa. Mas de facetas, a gente não tem essa estimativa. E é absurdo o tamanho que tem esse mercado. Então... concorrência não tem, o que acontece é a seleção natural mesmo, né? Então, se você é um laboratório que tem determinado modelo de negócio, você vai se conectar com determinado dentista que tem determinado modelo de negócios. E aí, quando você tem essa dica do Kogut aí, né? Eu tenho sempre um pensamento, eu prefiro que o meu funcionário ele treine muito e saia da minha empresa para ser meu concorrente, do que ele fique lá dentro da minha empresa e não treine nada. Porque aí eu sei que eu tenho um cara competente trabalhando comigo ali dentro, né? E aí a gente vê iniciativas como esse congresso, a gente tem o Instituto Yamamoto para poder dar os treinamentos, a gente tem a K2GO com online, tem o JP, tem várias partes de cursos boas aí, tanto presenciais quanto online, para capacitar a galera. E o principal que eu vejo, eu já falei isso em outras lives também, A gente tem a oportunidade aqui, Arthur, por causa da consultoria e do podcast, de conversar com muito técnico em prótese, né? E a maioria desses... Não, a maioria não. Posso falar a totalidade dos técnicos em prótese que se tornaram um sucesso como empresários da prótese, treinaram muito, mas fizeram curso demais. Está todo mês fazendo algum curso diferente, vai em todos os congressos, conhece todo mundo. Então, se você chega, por exemplo, começa com um TPD, aí fala com ele, cara, você conhece o Marco Celestrino? Você conhece Paulo Cano? Conhece o Zé Flores? Se o cara fala assim, não, nunca ouvi falar. Então, meu filho, você precisa estudar, precisa ir mais congresso, para fazer mais curso, porque só de conhecer essas pessoas, com certeza você já vai ter acesso a mais conteúdos do que se você não conhece elas, né? Então, estabelecer essa rede de contatos, saber o que estudar, onde estudar. E aí você falou de uma parte que eu achei muito interessante, que é a gente está trazendo esses cursos voltado para esse público iniciante. E tem que ser isso mesmo. A maior parte do público-alvo de educação na prótese dentária, pelo menos ao meu ponto de vista, é de iniciante. É a galera que não sabe direito por onde começar, o que fazer numa cerâmica, mas a cerâmica é o objetivo final da grande maioria dos técnicos em prótese. Independente se o digital está fazendo sucesso ou não, a galera quer saber sobre cerâmica. Isso é muito importante, só que eles querem, mas não correm muito atrás, né, Kogut?
Exatamente. O pessoal muitas vezes fica no desejo ou fica na frustração, né? Ah, mas minha equipe não vai, minha equipe não se desenvolve. Primeiro, né, eu sei que é difícil lidar com pessoas e não estou dizendo que isso é a solução para todos os males, né? Porque alguns de vocês aqui, depois eu dou mais um reforço aqui de abraço aqui, ó, já vi que quem mais entrou aqui, Cibele, nossa querida, está conosco aqui também, né? Fabiana, nossa, tem muita gente boa aqui. Gente, primeira dica, cuidado quando você pensa, nossa, mas aquele cara lá é muito bom, ele está pedindo aí 15 mil, mas vai arrebentar. O cara que entra por dinheiro, ele sai por dinheiro. Normalmente, essa experiência eu trouxe do mundo corporativo, né? Nós tínhamos lá uma técnica que é o CHA, Competência, Habilidade e Atitude, voltada para recursos humanos. Eu já tive, simultaneamente, já tive 127 pessoas lideradas diretamente por mim, no Brasil inteiro. 127 pessoas. E a experiência que eu tenho de tantos recrutamentos, seleção, treinamento e demissões, tá? Eu sempre fiz questão de fazer pessoalmente tanto a contratação, o momento de dizer, ó, você foi escolhido, quanto ó, você está sendo demitido, até para dar o feedback, pedir feedback, é que normalmente a gente contrata olhando o currículo, ou seja, olhando as competências e habilidades, e a gente demite com base nas atitudes. Então, cuidado, não se iluda muito com isso, sabe? Primeira coisa, você tem que... Imagine uma pessoa que vai conviver com você todo dia no teu laboratório. Será que ela é resiliente? Será que ela aguenta a pressão? Será que, se for necessário, ela pode ficar um pouquinho depois da hora? Ou vai ser companheiro nesse sentido, companheira nesse sentido? Será que ela está ali só por dinheiro, sabe? Está vendo que a empresa está mal e fica tentando sangrar, né? Mas eu quero ganhar mais, sabe? Entender que se a empresa ficar bem, claro, tem o lado do empresário, se a empresa está bem, tem que saber compartilhar, tá? Programa de participação nos resultados, tudo isso a gente ajuda na consultoria, plano de carreira, plano de desenvolvimento, fazer com que a pessoa saiba qual que é o papel dela ali, quais são as regras, o código de conduta desses funcionários dentro do laboratório. Eu já vi laboratório que o dono estava puto da cara porque os funcionários estavam tomando café da Nespresso na recepção, que era só para atender os dentistas. Eu falei, mas cadê o código, né? Você explicou isso para ele? Não. Eu falei, gente, ninguém, sabe? Você tem que alinhar pequenas coisas, pequenas coisas. Eu já estive em dentista que eu já vi ele mandar a secretária dele, dentista bom, hein, protesista de mão cheia, mandar descartar um laboratório só porque o motoboy do laboratório entrou barbudo, mal cheiroso, com o capacete pendurado na cabeça. E os pacientes dele ali aguardando. Ele falou assim, o rapaz, ele veio fazer alguma entrega. Não, é lá do laboratório do fulano de tal. Ele só falou assim, não manda mais para esse laboratório. Gente, sabia que cada dentista, nós temos dentistas nos ouvindo, se eu estiver mentindo, me fale. Cada dentista manda pelo menos para 3 laboratórios. Ele tem o seu critério de seleção. Ah, é feminino, é anatomia masculina, é região estética, é um posterior, é um coque que eu pego rápido num, outro mais barato, outro melhor, entrega mais rápido. Então, gente, tá? Tudo isso entra como? No jogo de você saber contratar o caráter, treinar habilidade, e não é você se matando de treinar, é se apoiando nesses encontros, no Creators, em vários canais que nós temos hoje de educação desse povo. Educação é a base, o conhecimento liberta, né, Arthur?
Sim, com certeza. Eu estava pensando no que você falou, Kogut. A maioria das pessoas que procuram cursos, procuram eventos, já é empresário, ou quem quer crescer, ou quem quer sair da informalidade, né? Então, eu acho importantíssimo também o trabalho de vocês, né, na nossa área, que era difícil achar algo parecido, né, com uma consultoria, algo que a gente procurasse apoio, né, de algum especialista, né, na área. E a gente não tinha nada direcionado, como vocês, como o pessoal da Myper, né? É uma coisa fantástica, né, que vocês estão fazendo para a nossa categoria também. E muito obrigado também por estar junto conosco lá no nosso evento também, né?
Imagine, né? Eu nem esperei convite, já fui lá direto, né? Reservando o meu hotel, falei, depois eu vou lá falar com o Arthur Flores, lá tentar filar uma credencial, né? E se precisarem de mim lá para dar uma palhinha de gestão, a gente faz. Eu vou confessar para você, viu, Arthur, e olha que eu convivo com muitos dentistas, né? Eu primeiro, quando entrei na odontologia, quando saí de outra indústria, que era o Petroquímicos, né? Eu vim para a odontologia, eu entrei na Dentsply, né? Que hoje é Dentsply, Serona e VIP, né? Isso há década atrás, né? E aí o primeiro contato que eu tive com o mercado, eu rodei o Brasil inteiro, né? E eu tive contato com donos de dentais, né? Que são os distribuidores, e com dentistas de referência, né? Que eram os líderes de opinião. E tive a oportunidade de conhecer congresso lá fora, os IAOs da vida, né? Levar a gente para fazer treinamento lá fora. E foi muito bacana. Mas aí, quando eu fui contratado para ajudar justamente na gestão, né? De processos, de pessoas e tudo mais, né? Numa gerência nacional. E aí, quando eu entrei no primeiro laboratório, eu nunca esqueço, o primeiro laboratório que eu visitei foi o antigo laboratório Júlio, que hoje virou Kion, né? E a hora que eu entrei no laboratório, eu falei, meu Deus, que loucura, cara. Como é que eles organizam esse troço aqui, né? Tem um cara desenhando aqui no computador, né? Tem um torno CNC, né? Eu chamava de torno CNC, já tinha CAD/CAM na época. Tem um cara aqui aplicando, tem um cara aqui mexendo aqui, lapidando metal com broca, porcelana com broca. Putz, eu fiquei muito curioso, porque eu já tinha participado de consultoria quando eu era parceiro do Sebrae no projeto Empreender, né? E a gente ia nas plantas, nas fábricas, né? Mas eu falei, mas isso aqui é diferente, gente. Isso aqui, cada item, cada pecinha que está passando aqui é para um ser humano diferente do outro. Eu não consigo encomendar assim, ah, hoje eu vou produzir 30... dente 22 na cor A1, deixar na caixinha, quando o dentista pede, eu só mando, né? Não é assim que funciona, porque na fábrica é assim, né? Você produz 20 gol branco, manda para a concessionária e vende os 20 gol branco, né? Então, não queira comparar com linha de montagem. Por isso que o pessoal lá de engenharia de produção, mesmo os meus colegas do Sebrae, quando vão fazer uma consultoria no laboratório, esses dias eu estava conversando com o Jones, né? Vou até dedar, o Jones está aí, né? Então, eu posso falar, né? Nós estávamos falando de uma análise que ele fez ali, muito boa, por sinal, né? Excelente, de um laboratório, e falou assim, nossa, olha a lucratividade desse laboratório, tá baixa, né? Acho que nós vamos ter que aumentar o preço. Aí, a hora que eu bati o olho, daí eu olhei assim, o perfil de produção, eu falei, não, esse cara aí tem CAD/CAM, gente. Só que 70% da produção ainda é metal cerâmica. Então, tem, só para, ó, um número aqui para compartilhar com vocês, né? Dois laboratórios, um que fatura R$400 mil por mês, o segundo que fatura R$400 mil por mês. Um emprega 29 pessoas, outro emprega 9 pessoas. Qual que tem mais rentabilidade? Qual que é mais fácil de lidar? E os dois trabalham com prótese fixa. além dos agregados, né? Então, é um processo E os dois têm digital, né? Tem a mesma, quer dizer, não a mesma dotação, que esse que tem 9 pessoas se obrigou, agora ele comprou mais uma fresadora, né? Mas o outro, então você vê, e daí a gente vai mexer nisso, né? Hoje mesmo nós fizemos uma interativa com um dono de um grande, não foi ontem, né, Thiago? Um grande laboratório também. E eu falei assim, o cara das antigas, né? Falei, olha, vai ser uma mudança radical. Se você não estiver disposto a mudar a tua maneira de pensar, não contrate a consultoria. Não contrate. Porque o nosso compromisso aqui quer dizer que aqueles itens que dão prejuízo, vamos liberar aqueles clientes que estão dando prejuízo, vamos rever desconto, mas vamos ter que mexer muito aqui. Agora, se você não fizer, não vai acontecer. E você vai continuar com a mesma dor. Reclamando que não pode, não consegue nem pensar em se aposentar ainda, porque ainda tem que participar de todos os processos ali, às vezes até vazar gesso, né? Falei, não, cara, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. E aí, a K2Go começou lá atendendo consultório, né? Radiologia também, fizemos muita consultoria em consultório e radiologia. Até hoje, o dono do laboratório que montou uma clínica me chamou para conversar aí sobre uma consultoria na clínica dele. A gente faz assim, né? Mas é que nem laboratório de digital, de fixa, quando recebe lá uma contenção, uma Howley, né, uma PPR, né? Putz, mas como é amigo, a gente acaba fazendo ali. Né? Mas, assim, é diferente, viu, Arthur? Eu tenho muitos amigos dentistas, já fui noivo de uma dentista por 3 anos, né, professora de EBO, inclusive, e eu posso dizer para você, o contato com o protético é muito mais sincero, cara. Não estou falando que o dentista não é sincero, mas parece que tem menos ego. Ele não vem armado. Já teve interativa aqui com dentista dono do laboratório, que a dentista perguntou, você é dentista? Então, como que você vai fazer consultoria de gestão aqui no meu laboratório? Né? Aí eu respondi para ela, graças a Deus, eu não sou dentista, senão eu não ia conseguir fazer a consultoria no teu laboratório. Então, é assim, cada um na sua...
Oi? Exatamente nesse ponto que entra a questão da morfologia, a questão da anatomia, cada um no seu quadrado ali. E aí, Arthur, eu concordo plenamente com o que você falou, sabe? Tem que começar a embutir a gestão, assim como as pessoas também têm que entender a importância da anatomia. Qual que é a diferença entre os dois? A anatomia hoje está no consciente coletivo. Todo mundo sabe que precisa saber de anatomia. Pode não fazer porque tem preguiça, porque não está motivado o suficiente, mas sabe que é necessário para ele. A gestão, a galera ainda não entendeu o tanto que é importante. A gente tem alguns expoentes aí, por exemplo, o próprio Jefferson Carmo aí, né? Que tem uma noção de gestão muito grande. E eu gostei do que o Zé Pereira Flores falou aqui agora com a gente, ó. Gestão é necessidade. Você pode estar fazendo 98% de coisas certas e ainda estar perdendo clientes por 2% de coisas erradas. Obrigado, Flores, pela contribuição no comentário. E é verdade. É o que o Kogut falou ali, a gente pega muito cliente de consultoria e a primeira coisa que eu ouço quando eu falo da minha parte de processo ali, Arthur, é, isso não funciona. Eu falo, cara, mas eu sei que funciona. Eu estou te falando que se você quiser eu posso fazer isso, vai te dar um resultado tal, eu sei que funciona. Se você quiser fazer, a gente faz, se não quiser, tudo bem, só não contrata a consultoria e continuar do jeito que está, mas não fala que não funciona o negócio também, né? Me ouve primeiro e tal. E eu vejo que isso acontece muito com a galera com anatomia e morfologia, tipo assim, ah, não, eu sei que eu preciso de anatomia, eu sei que eu preciso de morfologia, mas, ah, eu tenho digital, eu tenho aqui as bibliotecas, eu consigo me virar completamente, né? E a Priscila falou aquilo, eu sei que você concorda também, você tem que saber entender aquele caso para que você consiga, de fato, trabalhar nele, né? E aí, Arthur, eu queria... Você que é um cara, é professor, tem instituto... Está organizando um congresso de anatomia, tem laboratório de prótese, é um empresário mesmo, né? É um super empreendedor aí da prótese, é um expoente também. É, eu queria que você falasse assim. Vou colocar uma pegadinha dessa, hein? Eu queria que você falasse sobre o quanto que ter uma gestão boa pode te influenciar a entender a necessidade de ter uma morfologia, a importância de ter uma morfologia boa. Olha aí a pergunta difícil, hein?
É difícil, hein? É que se você tiver uma gestão boa, né, se tiver tudo alinhadinho, você pode se preocupar com a qualidade, com a morfologia, com o estudo, buscar mais conhecimento. Igual eu tô tendo problema com a gestão, né? Eu posso ser empresário, mas eu tô tendo muito problema, que eu não nasci para isso. Eu nasci, na verdade, eu fui torneiro mecânico e caí na prótese, né, de gaiato. E me apaixonei. Só que eu não sou empresário, assim, nunca estudei, né, como gerir o meu próprio negócio. Foi acontecendo. Por isso que eu procurei você, Thiago, Marcos, né, também. A gente fez uma pré-consultoria lá e realmente preciso da ajuda de vocês e quero mudar. Né, por isso que eu...
Vamos mudar, vamos juntos.
E eu acho que, tendo a ajuda de vocês, com esse conhecimento que vocês passam para os laboratórios, nessa área de gestão, você fica mais focado na prótese, consegue focar na prótese, consegue buscar mais cursos e mais eventos, né? Buscando mais conhecimento, mais networking com esses professores fantásticos que a gente chamou, ou lá na PEDESP, que eu acho muito importante isso, né? Esse networking. Então, essa parte de gestão é importante para o laboratório que quer crescer, para o técnico que quer crescer na área também. Né?
Tudo, uma charada.
Tudo se funde, né? Na frente, na verdade.
Tá tudo conectado, Arthur. Até eu tô... Um dos episódios da série Gestão Simplificada, assim que eu voltar do recesso, que eu vou fazer agora, que nós estamos falando aí na semana aí do feriado do dia 7 de setembro, né? Semana que vem eu vou gravar mais um episódio que se... O título do episódio é Raiva. Raiva no laboratório. E tem um cunho filosófico, mas é uma coisa que eu procuro seguir, né? Até foi numa live que nós estávamos fazendo com o Wilton Ricchieri. Ele falou uma coisa, depois o Darlos também reforçou, né? Falou de uma outra forma, mas a mesma coisa em lives aqui conosco. Ele falou assim, ó, você tem que ter profundidade naquilo que você se propõe a fazer, né? Seja uma tomada de cor, seja morfologia, você tem que ter profundidade nisso. Cara, e o que, que isso tem a ver com a raiva? Porque a raiva, você tem a raiva de alguém, de alguma situação, ou de você mesmo. Se alguém pode ser você mesmo, né? A raiva, na realidade, se você vê o lado positivo dela, é um indicador. Saia dessa situação. Resolve isso. Como que você vai ter profundidade se você tem que chegar e resolver problema de boleto, de conta negativa? Você nasceu para devolver sorriso e, de repente, você tem que negociar no banco, trocar chequinho. De repente, você recebe um fiscal lá dizendo que, pô, cara, como assim? Você movimentou 300 mil na tua conta pessoal se teu laboratório, que é a única fonte de renda, deu prejuízo ano passado? Problema de contabilidade, declaração de CPF com CNPJ. Você não precisa saber disso, mas você tem que ter pessoas que saibam disso. Para que você se sinta tranquilo, é a mesma coisa. Por exemplo, eu pago um advogado. Por quê? Porque eu quero me envolver em encrencas? Não. Porque se eu precisar, ele está lá. Entendeu? Por isso que tem a consultoria depois, né? Tem clientes que pagam assessoria e às vezes nem pede reunião no mês, que bom, sinal que não precisou negociar com nenhuma clínica, não passou nenhuma raiva, porque se precisar, a gente está lá no grupinho, né? Então, gente, a dica que eu faço aqui já nessa rodada final, começando por mim, indo para o Thiago e terminando no Arthur, é o seguinte: que bom se você estiver sentindo alguma raiva ou algum foco de ansiedade. Trabalhe nessa dor, busque ajuda. Se eu comprar um terreno, eu não vou fazer o projeto, muito menos vou assentar tijolo para fazer a casa. Eu não tenho competência para isso. Se eu quebrar o incisivo central, não sou eu que vou produzir a minha prótese. Eu não tenho competência para isso. Tá? Eu tenho competência para outras coisas, cada um na sua competência. Agora, se você está usando boa parte do teu tempo para apagar incêndio, para resolver problema, isso vai te dar raiva. Se livre dessa dor, porque se você tiver as coisas bem organizadas, fluindo, você vai liberar, sabe o quê? Tempo. Ah, mas isso é possível? Nós demos aqui o exemplo, tem o depoimento público, né? Tá lá no meu Instagram, lá no feed, né? O Lucas Rico, de um laboratório de São Paulo, ele nos procurou dizendo que ele ia fechar o laboratório, isso ele tá, eu tô expondo porque ele deu depoimento, e ele pediu para dar esse depoimento. E depois de um pouquinho mais de 6 meses, ele tem um laboratório autogerenciável e ele pegou um período sabático para cuidar da saúde, para ir para o Chile, ficou 20 dias no Chile, lá esquiando, e o laboratório não caiu a produção dele aqui no Brasil. Qual que é o milagre? Buscou ajuda, está lá o depoimento, quem quiser ver está lá no feed, pode ligar para o Lucas, está lá, e hoje ele vai para a bancada porque ele quer. E é isso que nós queremos, essa qualidade de vida, porque se você liberar o tempo, se você tirar da tua vida tudo que não faz sentido, vai sobrar um tempo. Até o Edward Bono tem uma obra fantástica que é o Ócio Criativo. O que, que eu vou fazer com esse tempo que está sobrando? Vai no Creators. Se aprofunda, tenha mais profundidade na anatomia e na morfologia. Isso aí, Thiago.
Cara, você tem uma coisa que eu tenho certeza, que se você for um empresário bom mesmo, não vai sobrar tempo, não. Você vai ocupar o tempo todo com alguma coisa para você fazer. Né? Sempre tem o que fazer, sempre tem o que melhorar. Na verdade, a gente sempre está se organizando para isso. E é por isso que a gente traz tantas soluções diferentes, né? Porque você vai lá, se organiza, abre mais tempo. Com esse tempo, você tem tempo para se organizar mais, se organiza mais e vai abrindo mais tempo. E assim por diante, né? Então, pessoal, para vocês aí que querem participar do evento do Creators, o primeiro Meeting de Anatomia Dental, dia 29 e 30 de setembro, agora, no final do mês, lá em Balneário Camboriú. Se quiserem mais informações, podem acessar o Instagram, @meetingcreators, ou podem acessar também o site meetingcreators.com.br. Para você que está ouvindo o podcast agora e não está assistindo a nossa gravação, vai ter aí esses dois links disponíveis para você na nossa descrição desse podcast, né? Então, fiquem ligados, pessoal, participem, aprendam muito sobre anatomia, se conectem com outros profissionais da área e vamos juntos fazer esse mundo da prótese dentária crescer muito. Certo, Arthur? Sua mensagem final, meu amigo.
Primeiramente, agradeço ao convite, né, Kogut, e quero convidar todos para o nosso evento. É um evento feito de protético para protético, e claro que dentistas e auxiliares também estão convidados. Está sendo organizado com muito carinho para receber vocês aqui em Balneário Camboriú, tá? O Kogut, eu estendo o convite para a nossa mesa redonda lá, e a gente está organizando uma salinha lá, né? Que eu creio que semana que vem a gente tem alguma coisa alinhada já e vai conversar de novo com o Kogut. Espero todos lá também para esse networking fantástico, tanto com os professores também, comigo, com o pessoal da K2Go, com o pessoal da Myper também, tá bom? Meu muito obrigado a todos aí que estão me escutando.
Obrigado, Arthur. Obrigado, gente. Um abraço.
Valeu, pessoal. Muito obrigado e um abraço.